Employer Branding Lovers! Está começando agora mais um episódio do EBBcast. Eu sou o Caio Infante.
Eu sou a Winnie Fernandes.
E eu sou a Suzy Claveri.
E esse é o podcast do Employer Branding Brasil. Esse episódio está sendo produzido e oferecido pelo Kenobi, o maior software de recrutamento e seleção do Brasil. Alô, Employer Branding Lovers! Está começando mais um episódio do EBBcast, um dos 15 maiores podcasts de carreira do Brasil. E hoje a gente está muito chique, a gente está internacional, já vou falar com quem que a gente está aqui. Por enquanto estou sozinho, como vocês sabem, né? Suzy, Winnie e eu, a gente se reveza aqui para poder levar sempre conteúdo. A gente não falha, né? Toda semana sai o nosso podcast, né? Parece que é fácil, mas a gente se multiplica aqui do jeito que dá, né? Para poder fazer isso acontecer. Se a Winnie estivesse aqui, ela já ia falar, pessoal, não deixem de mandar seus comentários, não deixem de encaminhar isso internamente aí nos grupos, nas empresas de vocês, né? Marca lá o sininho, ativação, manda recomendação, sugestão de temas, de pessoas que vocês querem que a gente fale, que é assim que a gente vai construindo o EBBcast, né? Já passamos aí de 50 episódios, olha só que coisa maravilhosa, né? Que começou lá com uma ideia, hoje já somos uma referência em podcasts de carreira do Brasil, muito feliz, orgulhoso e muito obrigado a cada um de vocês que nos acompanha, a cada um dos nossos 40 mil EBLovers. Acho que é isso, né? A Winnie gosta de te dar mais recado para o Kel. Eu sou muito mais rápido, objetivo nas coisas, porque eu gosto de falar com as pessoas que a gente recebe, né? Então, olha só, hoje, como eu falei, né? O EBBcast do EBB Brasil, hoje ele está internacional. Olha só que coisa maravilhosa, né? Nossa primeira convidada internacional, diretamente de Portugal, que vocês vão perceber pelo sotaque, obviamente, né? Joana, seja muito bem-vinda. E como as pessoas já sabem, né? Se apresente, por favor, Joana por Joana.
Olá, Caio. Obrigada, Caio, Winnie e Suzy, pelo convite. É um privilégio estar aqui hoje e até, como você mencionava, Caio, ser a primeira pessoa fora do Brasil a falar sobre Employer Branding. Então, bem, quem sou eu? Sou a Joana. Sou uma apaixonada pelo Brasil, já vou dizer mais sobre isso. Não sei se você cá sabia, mas já agora. Também vivi alguns anos em França, portanto sou portuguesa, mas aos 15 anos fui morar em França, estudei lá gestão do turismo e depois em 2004 voltei para Portugal, onde trabalhei na gestão do turismo. Mas sempre ligada a marketing vendas, marketing digital, e-commerce, no fundo trabalhando aqui a experiência do consumidor. E nos últimos 3, 4 anos, com toda essa aprendizagem, comecei a olhar para o lado do talento, não é? Como é que o marketing e os recursos humanos comunicavam com o talento e todas as estratégias de marketing e comunicação utilizadas. Então, desde 2017 que estou focada a 100% no Employer Branding e tem sido um grande gosto esta mudança de carreira, de alguma forma. Fora do lado profissional, como eu disse, morei em França, tive também aqui uma ligação com o Brasil, que os meus pais e irmãos moraram no Rio de Janeiro, fiz estágios na altura do turismo no Brasil também. E, portanto, tenho vários amigos e várias... Enfim, vários contatos profissionais que foram estabelecidos no Brasil, portanto, tenho sempre um carinho muito grande de falar com os meus pares brasileiros. E em termos de vida pessoal, tenho duas filhas, sou casada e gosto muito de viajar, não é? Uma pessoa do turismo também gosta de viajar e desfrutar, não é só trabalhar. E gosto muito também de fazer desporto, ouvir música, sair para dançar, portanto... Nada de muito diferente de muitas pessoas, seguramente.
Depende, né? Tem gente que não gosta de viajar, por incrível que pareça. Tem gente que não gosta muito de sair, prefere ficar em casa. Então, às vezes, para algumas pessoas, isso é diferente. Joana, você tem uma... Acho que o primeiro ponto aí que você comentou para já aquecer nosso bate-papo. De novo, obrigado por estar aqui. Tem um fuso horário, enfim, a gente conseguiu se organizar. Acho que primeira pergunta, né? O grande questionamento de muita gente é como entrar na área de Employer Branding, né? Muitas vezes fazendo essa transição de marketing, comunicação, como você comentou, entrando para a área de talentos, para a área de EB. Conta um pouco, né, lá atrás, como que isso aconteceu, como é que você vê a oportunidade, foi a empresa, foi você, enfim, conta um pouco dessa...
Eu vou contar.
A gente agora vai até aumentar o volume no AirPod aqui. Vamos lá, conta pra gente.
Eu vou comentar. Olha, para já, eu trabalhei uns 13, 14 anos na área do turismo, gestão de turismo, e acho que tem um ponto muito grande e em comum com tudo que eu faço hoje, Employer Branding, que é servir o próximo, antecipar as expectativas, proporcionar a melhor experiência possível, só que em vez de ser nas férias, é no trabalho, não é? Portanto, é realmente trazer também esta visão de proporcionar momentos bons, momentos tranquilos, momentos felizes, momentos até inesquecíveis às pessoas, só que no âmbito do trabalho. Portanto, eu vejo um ponto em comum entre o que eu me focava antes e o que eu me foco agora. Agora, como é que isso surgiu? Surgiu por volta de 2016, 2017. Tive ali um momento de licença, de maternidade, que também me permitiu pensar um pouco sobre a vida, o que eu tinha feito, o que eu iria fazer. E achei que todo o setor de tecnologias de informação, consultoria, que estava realmente muito dinâmico. Aqui em Portugal começou o evento Web Summit, que já existia na Irlanda e que veio para cá, que é agora, todos os meses de novembro, acontece aqui muito perto de onde eu moro, e há um grande movimento de todas as tecnológicas, startups que se encontram aqui, e tudo isso me criou curiosidade. E à medida que eu comecei a pensar em mudar para tecnologias de informação, aprender algo novo, comecei a frequentar os sites de carreiras, né? E começar a ver as páginas do LinkedIn e começar a ver as redes sociais das marcas. E isto inconscientemente me alertou para a maneira como as empresas comunicavam com o talento, que tipo de serviço é que estavam disponíveis, que tipo de conteúdo, de que forma é que alimentavam a relação com o candidato, experiência de candidato. Portanto, em todo esse meu processo de mudança de carreira para mudar de setor, eu própria, como marketeer, estava muito atenta à maneira como eu estava a ser influenciada, ou não, pelas informações e a forma como as empresas atuavam. E, curiosidade, apareceu um cargo numa das empresas tecnológicas que eu ambicionava, que é a OutSystems, que é uma empresa portuguesa, mas está no mundo inteiro com tecnologia de low-code, no-code, programando muito rapidamente qualquer aplicação, e tinha um cargo dentro da equipa do marketing, só de employer branding, full-time employer branding. E eu candidatei-me e consegui essa vaga. Então, a partir daí, nunca mais deixei o tema do employer branding, ou seja, surgiu essa oportunidade, candidatei-me e assim tenho estado até agora. Neste momento, eu saí da OutSystems, passado algum tempo, vim para a Deloitte, já estou na Deloitte há mais de 2 anos e é também, começou por ser um cargo de employer branding full-time, mas desta vez na área de recursos humanos, na área de people. E então, respondendo à sua pergunta, Caio, esta foi a minha experiência, mas há várias, sempre surgem oportunidades em marketing ou em people, de pessoas que podem se candidatar internamente ou externamente, como eu fiz, mostrando que têm um perfil, que é marketing ou que é people, e que estão a ler sobre o outro, que estão a se informar sobre o outro, que estão a fazer formações sobre o outro. Então, um compensa o outro. Temos é que estar sempre nos dois lados, não é? Para sermos bem-sucedidos no employer branding.
Perfeito.
Sempre com o pé em ambos os lados.
Exato, exato. Exatamente isso, né? Esse é o grande desafio, na verdade, né? E talvez o grande segredo, né? Como é que a gente faz para ter um bom resultado, né? De employer branding, sempre olhar para os dois lados. Muito legal essa sua passagem e curioso, né? Que você começou a olhar e viu que tinha oportunidade. Pô, as pessoas não estão se comunicando, né? O que eu sei fazer. Poxa, deixa eu olhar, né? Para isso. Olha só, pessoal, quem está assistindo, né? Ou ouvindo, dá para fazer os dois. Agora a gente é chique, né? Tem vídeo, áudio, tem gente que só ouve, tem gente que assiste. Enfim, olha só como, né, a oportunidade está aí de repente, né? Ou seja, você cria oportunidade, né? Acho que isso é muito legal, Joana, na sua fala aí, que acho que foi bastante importante. E aí você falou que está há 2 anos na Deloitte, aí na área de cultura e people experience, né? Sim. E aí queria te ouvir um pouco do que você está fazendo aí nesses últimos 2 anos, quais são seus enfim, próximos desafios aí, como é que você vê o employer branding na Deloitte, uma Big Four aí multinacional, em Portugal, né, o que, que tem da Joana em Portugal, o que, que você recebe de fora, conta um pouco aí do seu dia a dia de people experience na Deloitte em Portugal.
Ok. Então, quando eu integrei a Deloitte em Portugal, a equipa chamava-se Employer Branding e, portanto, eu criei a equipa de Employer Branding and Global Programs com mais duas pessoas, éramos três, e reportávamos à diretora de recrutamento e atração. Então, o polo de Employer Branding estava diretamente ligado a recrutar e atrair candidatos, ok? Pronto. E assim ficámos durante um ano e meio, mais ou menos, e passado um ano e meio, oficializámos que o nosso trabalho ia muito além disso e que merecia outra oficialização dentro da empresa e externamente, que era nós, de facto, olharmos para o employer branding, mas de maneira transversal a toda a experiência do talento, não só atração, recrutamento, onboarding, e experiência do colaborador a tempo inteiro. E então passámos a ser Culture and People Experience e passámos a reportar à diretora de People. Qual é a grande diferença, não é, Caio? Que era essa a pergunta. Qual é a grande diferença? A diferença é realmente nós queremos afirmar internamente e externamente que para a Deloitte o Employer Branding não pode ser apenas uma estratégia de comunicação que os candidatos lá fora veem e tem que ter um alinhamento muito direto com aquilo que as nossas pessoas vivem dentro da organização, porque são eles os nossos maiores embaixadores. Então, o foco da cultura e people experience é realmente nós dizermos que sim, nós vamos olhar para dentro. Nós vamos tentar melhorar a experiência vivida cá dentro, nos vários momentos importantes da vida do colaborador, em conjunto com os nossos colegas de várias áreas e que impactam a satisfação e o engajamento, como vocês dizem, do colaborador, não é? Então, essa foi a mudança principal, foi o fazer de dentro para fora.
Que é o jeito correto, né? Ou seja, não adianta eu prometer algo para fora se as minhas pessoas não se enxergam. A gente sempre fala isso, né? E tem muito esse desafio, não preciso atrair, preciso, né? Muitas pessoas pensam muito fora e tudo começa dentro de casa, até porque depois de fora a pessoa fica dentro, né? Enfim, parece uma ordem lógica, mas nem todo mundo enxerga isso. Mas
até para não sair.
Exatamente.
Foi prometido algo e depois tem que ser entregue.
A pessoa bate e vai embora e ainda sai falando mal, enfim, vários desafios aí depois de reputação de marca, mas perfeito. E pensando aí nesse último ano e meio maravilhoso que a gente tem vivido com poucos desafios, né, por causa da nossa pandemia, né, o que, que você aprendeu, o que, que você fez de diferente, né, praticamente você começou na área e já veio a pandemia, né, ou seja, muita coisa ficou mudada de planejamento, enfim, conta um pouco como é que foi a tua experiência, o que, que você aprendeu, né, para compartilhar com a gente.
Olha, nós aprendemos que, afinal, sabemos trabalhar remotamente, é muito bom saber isso em larga escala, não é? Porque nós, antes do Covid aparecer em Portugal, tínhamos acabado de lançar uma iniciativa de flexibilidade para as nossas pessoas sobre o trabalho remoto a partir de casa. E as pessoas ainda tinham algumas dúvidas, algumas áreas estavam a pensar se nós conseguiríamos adaptar e como, etc. E, na verdade, veio o Covid e toda a gente foi para casa de repente, não é? E então não teve mais solução e, portanto, acho que foi uma boa experiência para nós todos pensarmos um pouco mais da maneira como nós nos comunicamos, a maneira como nós partilhamos objetivos, a maneira como nós nos organizamos internamente e que, afinal, tudo foi possível. E foi um ano muito bom do ponto de vista de negócio para a empresa. Foi um ano desafiante para todos, porque ninguém tinha visibilidade do que ia acontecer amanhã, nem para a semana, nem daqui a um mês. Então, vivemos momentos de alguma preocupação. E o nosso papel na equipa de People como um todo, equipa de marketing interno, a nossa é, de facto, trazer tranquilidade às pessoas e é que elas sintam que elas não estavam sozinhas. Até podiam estar sozinhas em casa, mas estavam a trabalhar em rede connosco. E criámos uma série de comunicações internas, newsletters, portanto, webinars sobre bem-estar, sobre como trabalhar remotamente, sobre como liderar equipes remotamente. e uma série de temas úteis para as nossas pessoas poderem trabalhar remotamente. Portanto, acho que o primeiro ponto é aprendermos, de alguma forma, a trabalhar remotamente e isso trazer agora um novo paradigma para o futuro. A segunda parte, que acho que as pessoas em geral sentiram, e não em particular na Deloitte, mas as pessoas em geral, é de facto um momento de reflexão, não é? Acho que todos nós entramos num momento de reflexão, o que é que eu trabalho, para que é que serve o meu trabalho, quantas horas é que eu trabalho, e refletir sobre tudo isto, não é? O equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, o meu bem-estar, e tornou-se muito mais normal falarmos de saúde mental e de bem-estar no trabalho, e isso é muito bom. E cada um de nós, no fundo, talvez tenha conseguido agora perceber melhor os limites, não é? Os limites daquilo que nós não vamos querer, daquilo que nós não vamos conseguir fazer, correto? Então acho que essa parte foi bastante boa, porque também foi uma parte que permitiu ganharmos consciência sobre os nossos próprios limites.
É incrível que você falou, aproximar as pessoas, né? Tá sozinho em casa, mas você não tá sozinho, né? Acho que isso é muito legal. E dar, como você falou, né? Comunicar, né? Dar a tranquilidade, a segurança para as pessoas dentro do que era seguro, pelo menos na relação de trabalho, né? Acho que isso, sim, é uma coisa que muitas empresas pecaram, né? Principalmente o ano passado. Acho que esse ano foi um pouco menos pior, mas ano passado, no início, né? Entre abril e outubro, ali, principalmente primeiros 4, 5, 6 meses, acho que muita gente desesperada porque não sabia se ia ter emprego no dia seguinte, não, no final do,
certo,
dia. Então,
isso, certo, foi
desafiador. E o que você vê como... O que vocês estão enxergando aí como futuro, né? Como é que vocês estão se organizando agora? As pessoas vão voltar para o escritório? Vai ser híbrido? Vai continuar remoto? Né? Você falou que as pessoas aprenderam, né, a trabalhar, vocês capacitaram, inclusive, as pessoas para tal. Como é que você vê aí o presente, quase futuro aí?
Certo. Eu penso que a minha resposta responde pela Deloitte em Portugal, mas também responde muito na generalidade. As pessoas perceberam que, podendo fazer algumas das suas tarefas, alguns dos seus projetos remotamente, vão também poder beneficiar de alguma maior flexibilidade e melhor conciliação com a vida pessoal. E, portanto, acho que não há uma receita boa para todos. Todos nós temos necessidades diferentes. Eu acho que a pandemia veio também trazer isso de maneira muito clara, que não somos todos iguais, não trabalhamos todos no mesmo tipo de projetos e necessidades e clientes e, portanto, poderemos ter soluções customizadas de caso para caso, não é? Portanto, nem ter um regime presencial obrigatório a 100%, a não ser que isso seja efetivamente justificado pela função, e que é muito normal isso acontecer em muitas profissões. Não passar também para um regime remoto 100%, em que as pessoas também sentem falta do convívio, de se encontrarem e de estarem próximas das outras pessoas de outra forma. Portanto, provavelmente o regime híbrido será a resposta ideal, sabendo que ele tem definições diferentes consoante as equipas, consoante os objetivos, consoante as empresas, não é? Agora, já vai ser difícil falarmos como antigamente, não é? De não conseguir ter maior flexibilidade. Eu acho que as pessoas, mais do que o trabalho ser remoto ou presencial, elas precisam sentirem-se que conseguem conciliar. Até pode ser uma questão de um ajuste no horário, não é? Portanto, não tem que ser só o remoto e o presencial. E isso é importante. E é importante que as empresas e as pessoas comuniquem e dialoguem na busca do equilíbrio, não é?
Não, perfeito. E também sou super de acordo. Acho que é isso, né? Cada pessoa tem uma necessidade diferente, né? Tem gente que quer ir para o escritório X vezes, tem gente que não quer ir. Enfim, tem funções que às vezes precisa estar lá, né? Em alguns momentos é complicado. Mas, enfim, vamos ver o que vem por aí, né?
Há escritórios ótimos e com muito melhores condições do que em casa. Há pessoas que estão em casa em situações que não são boas para se trabalhar por vários motivos diferentes, e eu acho que o futuro é dar oportunidade a todos, não é? E não assumir nada por ninguém, é ouvir as pessoas. Verdade. E conseguir desenhar. Ainda há pouco tempo eu vi um CEO que escreveu no LinkedIn, agora esta semana, sobre perguntarmos às nossas pessoas o que é que elas preferiam, não é? Se era trabalho 100% remoto, 100% presencial ou híbrido. E todas elas responderam coisas diferentes. E ele disse, vão fazer o que vocês quiserem. Os que querem ir para o escritório, vêm. Os que querem fazer híbrido, vêm. Os que querem ficar em casa, vão ficar. E eu não sei se esta é a solução do futuro, mas pareceu-me interessante começar pelo ponto de partida de tentar ouvir as pessoas, pelo menos.
Não, com certeza. Eu acho que até eu conversando com várias, enfim, empresas, clientes, etc., aqui o mercado, de maneira geral, eu vejo até isso como retenção, né? Porque tem as pessoas, ah, preciso voltar para o escritório? Eu não quero mais voltar para o escritório. Então, eu vou arrumar uma empresa onde eu posso trabalhar remotamente. Né? Então, eu acho que até pensando em retenção de talentos, acabou virando uma arma, né? Mas enfim, é uma maneira, né, de você até, pode ser até pensando em atração, mas principalmente para retenção, né, aqui.
Exato.
De novo.
E mesmo sim, para atração.
É, não, então,
e tecnologia é um argumento de peso.
É verdade, tecnologia em especial, né? Mas, de novo, você falou, muita gente se acostumou, foi morar em outra cidade, foi morar na praia, alguma coisa, né? Enfim.
Sim. Houve pessoas que se afastaram dos centros urbanos, porque
isso,
tinham família, e que até foram ajudar a família, ou precisavam desse apoio familiar durante a pandemia, durante o lockdown, não é? E neste momento já não sentem a mesma vontade e sonho de morar no centro de uma grande cidade e pagar um aluguel muito alto, e, ou então andar muitas horas de transporte para poder estar mais longe. Enfim, as pessoas tiveram mesmo algum tempo aqui de reflexão e estão a ajustar-se internamente, se conseguirem, e se não conseguirem, começam talvez a considerar outras situações, sim.
Haja Employer Brand para contar essas histórias. E aí, falando disso, de Employer Brand, né, enfim, queria ouvir um pouco do, como eu falei, um pouco de Deloitte, né, que é uma, enfim, acho que é uma boa referência mundialmente falando, né, como uma marca empregadora forte, que tem um MVP, enfim, que tem campanhas, etc. Eu queria te ouvir um pouco dessa jornada. Sei que você tem 2 anos só, mas talvez, acho que você deve ter bastante história legal para contar. A gente vai falar do EVP já, mas se quiser já contar um pouquinho, pode contar também, já que você dá uma pincelada de EVP.
Certo. Então, a Deloitte tem, de facto, trabalhado em Employer Branding e EVP há muito tempo. Eu penso que o EVP inicial da Deloitte Global já tem mais de 15 anos, portanto, já é uma história muito antiga. Isto para dizer que a marca empregadora da Deloitte, de facto, não se construiu agora, nem na pandemia, nem há pouco tempo, não é? Eu só cheguei há 2 anos na Deloitte Portugal, e na verdade o que eu observei é que já havia um trabalho muito bom feito pelas equipas de recrutamento, atração, marketing, na relação com as universidades e das áreas também de trabalho, não é? De consultoria, etc., na relação com as universidades e na relação com os estudantes. Portanto, havia um trabalho muito bom. Podia não haver uma equipa oficialmente designada só para Employer Branding, mas o trabalho de fundo estava lá para atrair e contratar estudantes de gestão e estudantes de tecnologia. E, portanto, essas ações passam por estar presentes em muitos eventos, ou seja, todos os eventos de alunos de faculdade que realmente interessam um dia contratar, há este investimento e esta atenção na relação, de poder patrocinar, de poder ter as nossas pessoas presentes, se for possível, de apoiar as associações de estudantes na organização também de eventos temáticos, de especialidade, e nós próprios criarmos os nossos eventos e convidarmos os estudantes a fazerem parte dos mesmos. Além disso, a quando de 2018, por ali, iniciou-se um projeto novo na Deloitte em Portugal, que é o grupo de Champions, UAT Deloitte Champions, que no fundo é uma seleção de estudantes na universidade que representam a Deloitte, e a Deloitte também, no fundo, lhes proporciona momentos únicos durante a sua vida de estudante. Tudo se inicia com um estágio de verão, ou seja, no verão eles fazem um estágio connosco, e depois, durante um ano, eles continuam em ligação connosco. Nós damos workshops sobre vários temas, por exemplo, personal branding nas redes sociais, entre outros temas que para eles também é importante para a sua carreira. Oferecemos programa de mentoria com os nossos especialistas de cada área, e eles é que escolhem o tema da mentoria principal, ou seja, os estudantes é que dizem o que é que estavam de desenvolver. E portanto, nós no fundo ao longo do ano proporcionamos vários momentos com esses champions, eles são um pouco os nossos embaixadores, não é? Nessas universidades, podem referir amigos para virem trabalhar para a Deloitte, e este programa tem vindo a ser melhorado todos os anos e acho que cria também aqui um reforço da nossa marca bastante grande. Outro trabalho interessante que fizemos nos últimos 2 anos é o do EVP, mas esse eu já vou falar a seguir, porque é um assunto por si só e o EVP, obviamente, que ajuda muito a reforçar a nossa marca empregadora. Também nos últimos 2 anos temos apostado muito mais nas redes sociais, ou seja, a Deloitte está a falar muito mais com o talento e não só com o cliente, e tem ativo muito mais agora o Instagram para talento, com conteúdos adaptados para jovens estudantes, e portanto também sentimos essa diferença. E além dos canais oficiais da Deloitte, na verdade, temos construído com a equipa de marketing também ferramentas para as nossas próprias pessoas da empresa serem embaixadores e eles próprios também poderem comunicar com a sua voz, a sua experiência, aquilo que é trabalhar na Deloitte. E, ao mesmo tempo, depois de tudo isto, estamos, como eu disse, a trabalhar no tema da cultura e people experience. Então, temos que trabalhar olhando para a experiência das nossas pessoas no modelo de gestão de performance ou da sua saúde mental, enfim, uma série de benefícios e de ofertas internas que são atrativas para as nossas pessoas, porque ao fim do dia tudo isto soma e é representado no employer branding, não é?
Tem bastante coisa, bastante coisa. Fala do EVP, depois eu quero ter uma dúvida, não, ter curiosidade sobre os embaixadores também, que esse é um tema que vira e mexe aparece aqui para a gente. Se você puder compartilhar, mas enfim, momento EVP, é um momento que todo
momento
mundo...
Momento EVP.
Eu brinco, já falei várias vezes, o EVP ele é um tipo um unicórnio, ele é bonito, colorido, fofinho, todo mundo gosta, mas ninguém nunca viu, né? Tá melhorando o mercado aqui, mas eu costumava brincar que é isso, né? Todo mundo acha incrível e tal, diz que tem, né? Mas ninguém nunca conseguiu mostrar, mas enfim, sei que obviamente vocês têm aí, então conta o processo, conta
então,
bastante sobre o EVP, mas se puder compartilhar melhor.
Claro, o processo. A Deloitte Global tem uma mensagem de EVP Global, não é? E, na verdade, poderia ser simples, não é? Chegar a Deloitte Portugal e dizer, olha, vamos dizer é isto, porque alguém disse, e vamos sentir isto, e vamos viver isto, e teria sido interessante também, ok? Teria sido interessante. Mas nós, na altura, estávamos mesmo preocupados em saber o que é que as nossas pessoas estavam a viver no dia-a-dia, o que é que elas estavam a sentir, que era realmente uma diferença e um diferencial na sua experiência. Então, o que nós achámos que era útil fazer, do ponto de vista de reflexão, era ouvir as nossas pessoas. E nós, pela primeira vez na empresa, criámos um survey para todos, em que todos poderiam responder a uma dezena de perguntas sobre marca empregadora, entre outras perguntas. Ok? E então, na verdade, essa foi a nossa primeira ferramenta para construir o EVP, foi ouvir das nossas pessoas o que é que elas acham que é tão único, tão especial trabalhar na Deloitte. Trabalhámos com um fornecedor externo que nos ajudou a trabalhar estes dados, não é? E depois a traduzir isto em mensagens principais. Ao mesmo tempo foram entrevistados 15 líderes da nossa organização, ou seja, também integramos a visão do líder e do futuro, o que é que vai ser o futuro na Deloitte, o que é que vocês ambicionam como experiência de trabalho, e completou-se com o estudo externo, ou seja, este fornecedor tinha acesso ao que é que os estudantes portugueses percepcionavam sobre a Deloitte e também sobre outras marcas concorrentes de talento. E, na verdade, eles combinaram todos estes dados, todas estas informações, para chegarmos a uma recomendação de 4 pilares da EVP, que são realmente os 3 primeiros, o grande, fundamentais e vividos pelas nossas pessoas, e o último era uma aposta no sentido de melhorar, ou seja, era uma promessa de eu sei que ainda não sou excelente nisto, mas eu quero ser melhor, que é o Empowering Your Best Self, ou seja, e daí terem sido depois lançadas iniciativas de flexibilidade, bem-estar, saúde mental, e tudo isso tinha que acontecer para não ser uma promessa no ar. E então chegámos a esses 4 pilares em que efetivamente as nossas pessoas se identificavam, reconheciam-se, e também foi uma forma de nós conseguirmos dizer ao mercado, ao talento externo, o que é que era trabalhar na Deloitte? O que era assim tão especial, de maneira única e consistente? Porque nós tínhamos e temos uma diversidade de cargos e de áreas de trabalho tão diferentes, desde auditoria, tax, consultoria, trabalhar em tecnologias, marketing digital, e nem eles todos querem as mesmas coisas ou sentem os objetivos de carreira, a experiência da mesma forma. Então era difícil, assim, à partida, pensar o que é que eu vou dizer que é verdade para todos e que é bom para todos e que é único no mercado e que não vai se repetir da concorrência toda. Não é? Então tínhamos todos que encontrar ali uma mensagem que fizesse sentido e que nos ajudasse a ir às universidades, às redes sociais e dizer com orgulho, não é? Com o peito cheio, que é ótimo trabalhar na Deloitte. E assim foi, conseguimos definir estes quatro pilares e conseguimos a seguir, portanto, definir também o claim. Trabalhámos com uma agência interna criativa nossa, da Deloitte, que é a Acne, e eles ajudaram-nos depois na parte da ativação gráfica e de copy e do claim, que é You Will Never Work Alone. E é engraçado que quando nós lançámos o EVP, tinha começado a pandemia, então este claim ainda caiu melhor no timing certo. Não foi propositado, mas foi o timing foi em cheio.
Se a Suzy estivesse aqui, ela falaria o seguinte, né, uma marca forte, ela supera bem uma crise, ela enfrenta bem uma crise. Né? Se você for fazer a gestão de marca durante a crise, ou pensar em fazer alguma coisa, esquece, não para de pé.
Já não vamos a tempo.
Exato, então você já estava. Não dá tempo, é tudo confuso, é tudo caindo aos pedaços, enfim. Então, de novo, acho que ficou de pé, coincidiu talvez
coincidiu
o mote da campanha. É, com esse lançamento, mas
decidiu,
já era algo que vocês já sabiam.
Não, já estava. Nós trabalhámos 9 meses sobre isso, foi bastante tempo ao todo, porque também envolveu criar ilustrações exclusivas para os temas do EVP, copies exclusivos, portanto, foi tudo muito tailor-made, handmade, e isso também dedicou aqui algum tempo. E depois do lançamento, não é? Que é a grande questão, nós temos vindo, com o marketing e people, a fazer viver o EVP nos momentos principais da experiência de talento. Ou seja, quando sai uma comunicação sobre as promoções ou sobre uma iniciativa de feedback ou sobre um novo benefit, um novo benefício, enfim, qualquer um destes momentos, em princípio, é revisto aos olhos do EVP para continuar a passar a mensagem certa.
É, de novo, parece fácil, né? Mas olha, quanto tempo levou tudo isso?
A preparação da definição do EVP, lançamento com imagem gráfica, cópias, materiais digitais, tudo foi, como eu disse, 9 meses, 9 a 12 meses. Mas depois do lançamento, que foi em setembro de 2020, este ano todo nós ainda trabalhamos o EVP, porque...
Ah, sim.
Porque há sempre momentos importantes e cíclicos e que é preciso rever. Ou a forma como nós até nos comunicamos com o mercado, nas universidades, etc. É sempre preciso atualizar, há sempre trabalho para ser feito.
Eu falo isso porque eu brinco, né, com as empresas aqui. A empresa às vezes tem 50 anos de mercado, ela quer fazer EVP em 3 meses. Eu falo, pô, não dá. Né? Demora 6, 9 meses aí minimamente para construir. Ah, eu não tenho todo esse tempo. Bom, você esperou 50 anos, você não tem mais 3, 6 meses para esperar. Putz, tem alguma coisa errada, né? Mas enfim... desafios do nosso mercado, mas é legal, de novo, porque a gente traz as pessoas aqui para ajudarem, né, a compartilhar suas experiências, né, e falar, pessoal, não dá para fazer da noite para o dia, não é uma coisa tão simples, porque, de novo, as pessoas banalizam muitas vezes, né, já vi, um fez, outro fez, vou fazer também, né, e como você falou, é um processo, é preciso olhar para dados, precisa conversar com as pessoas, precisa transformar os dados em arte, né? Que é toda essa parte gráfica depois que vem, e aí saber contar essas histórias, né? Mapeando esses momentos que importam, enfim, é uma jornada bastante grande, importante, né? E que muda definitivamente, né? A cara da empresa.
Caio, realmente esta iniciativa da EVP é uma iniciativa a longo prazo, e obrigada por referir isso, porque muita gente entende que é uma campanha de recrutamento, é uma campanha, é um copy e uma ilustração, mas não é.
É uma construção de marca, né? Você construir marca é uma coisa de médio para longo prazo. Você tem... não esqueci dos embaixadores, vou te perguntar já, que acho que até uma das maneiras que você ativa a sua marca, mas você tem alguma hoje, falando até em resultado, eu sei que ainda talvez um curto prazo, né? Pensando que ficou pronto em setembro, tem praticamente aí um ano. Você consegue ver algum retorno disso, algum resultado, alguma coisa que você já pode falar, putz, isso aqui eu já vi que melhorou bastante, isso aqui a gente conseguiu mudar?
Certo. Assim, como vocês sabem, vocês especialistas de Employer Branding, melhor do que eu, é muito difícil medir por A mais B exatamente, né, o impacto direto. Agora, nós temos percebido que efetivamente o objetivo inicial de recrutamento, até quando na altura nós entramos para a equipa do recrutamento e que começámos todos estes trabalhos da EVP com o marketing, com a equipa de people, as áreas, é que era preciso recrutar muitas pessoas. A verdade é que a empresa naquela altura tinha 2.800 pessoas, hoje tem mais de 4.000. Portanto, nós em 2 anos conseguimos aumentar e muito a dimensão da empresa e nós acreditamos que o EVP é uma parte da resposta de várias iniciativas que fizemos para conseguir chegar a esses números. Outro objetivo que nós tínhamos era sermos mais atrativos para o público de tecnologia, ou seja, a Deloitte ainda não tinha em Portugal uma atratividade tão grande para o público de tecnologia. E nós conseguimos efetivamente continuar a recrutar cada vez mais bons especialistas de tecnologia, ótimos estudantes também, e também conseguimos perceber que um grande segmento de contratação passou a ser engenharia informática, não é? E portanto, isso também é uma referência. Nós antes não tínhamos engenharia informática como o curso número 1 de contratação em tecnologia e hoje já é o número 1. Portanto, são pequenos sinais que nós vamos percebendo, não é? Que a própria comunicação do EVP, ela foi adaptada para um público de tecnologia. Eu não expliquei isto. Ou seja, nós tínhamos 2 linhas de comunicação, uma mais corporativa e de gestão e outra mais para tecnologia, com um grafismo diferente, copy diferente. E nós sentimos que os resultados estavam lá e o EVP terá contribuído, obviamente, no meio de muitas outras coisas.
Não, mas é assim que deve ser feito, né? Então você cria o EVP e você segmenta a mensagem, né? Então falar com tecnologia de um jeito, falar com o jovem de outro, falar com... enfim, comercial de outro, assim por diante.
Os personas, de maneira Exato. Diferente, sim. E Exatamente. Também sentimos cada vez mais as nossas pessoas, nas redes sociais e até em outro tipo de comunicações, falam do nosso EVP para Legal. Comunicar alguma coisa. Mencionam pedaços de palavras que foram ditas no manifesto. E, Perfeito. Portanto, vivem essa mensagem escrevendo-a nas suas publicações. E quando nós vemos esses e-mails e essas publicações nas redes sociais, percebemos, as pessoas realmente interiorizaram e acreditam.
Exato. Né?
Acreditam Exato. Na mensagem.
Consequentemente, compartilham. Ninguém compartilha algo que não gosta, que não vivencie, né? Ou seja, que seja uma falsa promessa. Tá aí um outro ponto. E aí, voltando ao ponto dos embaixadores, né? Que acho que esse é um tema bastante legal. Tem muita empresa que às vezes quer fazer, não sabe muito bem como, né? Eu, particularmente, já conduzi vários programas de embaixadores aqui no Brasil para várias empresas, mas eu queria ouvir de você, o que você fez, como é que você bolou aí, enfim, como é que você organizou o tema de embaixadores?
O tema dos embaixadores é levado mais diretamente pela equipa do marketing na Deloitte, ou seja, nós estamos alinhados sobre os objetivos, que é ter cada vez um melhor employee advocacy, não é? Ou seja, que as nossas pessoas estejam cada vez mais preparadas, motivadas, à vontade para se poderem expressar nas redes sociais a nível da experiência do trabalho, mas é a equipa de marketing que tem levado esse programa também baseando-se em recomendações da Deloitte Global. E o programa foi lançado o ano passado e tem havido, portanto, formação sobre personal branding também no LinkedIn, materiais que são produzidos para facilitar que o próprio colaborador possa ser porta-voz da sua experiência nas redes sociais. Esses mesmos embaixadores também são convidados para gravação de vídeos corporativos sobre vários temas diversos ou quando queremos lançar um novo programa, etc. Portanto, os mesmos embaixadores, no fundo, são convidados para esse efeito e eles também muitas vezes sabem em primeira mão algumas notícias importantes da empresa para que possam depois eles próprios também passar a palavra nas suas redes sociais. E é um programa que está a ser levado diretamente pelo marketing, não pela equipa que eu giro, mas estamos alinhados sobre os objetivos e tem corrido muito bem.
Ah, tem que ter sinergia, né? De novo, o Power Brand tem que estar ali, ele tem que falar com marketing, com comunicação, com RH, com tecnologia.
Exatamente.
Ele tem que estar ali, né? Tateando cada uma dessas áreas para garantir que. É que eu falo, todo mundo tem que falar uma linguagem única na empresa. Essa linguagem chama-se Employer Brand, né? É isso.
É, Caio, acho também importante falar nisso. Olha, bem que fala, que há pessoas que acham que o Employer Branding vai fazer isto. E, na verdade, eu acho que a diferença entre o Employer Branding e muitas outras funções é que nós vamos ser gestores de relação com várias pessoas e departamentos. Exatamente. Com uma visão comum. Mas não quer dizer que nós vamos escrever os e-mails e que nós vamos ser os designers e que nós vamos decidir o que é que alguém faz. Ou seja, nós, na verdade, somos uns gestores de relação pública, interna e externa, para o bem da marca empregadora, para que tudo tenha consistência e alinhamento, mas de maneira alguma nós fazemos tudo. Aliás, nós não fazemos tanto assim. Quem faz são as outras equipas, os nossos colegas. Em todo lado, é um trabalho de equipa, realmente. Ou seja, tudo aquilo que eu mencionei aqui é tudo feito por dezenas de pessoas que não estão na equipa de Employer Branding, mas todos trabalham com essa visão em mente de ajudar o Employer Branding da empresa e contribuir.
Não, perfeito. E para acabar nosso primeiro quadro aqui, né, que são as perguntas, qual que é a sua maior dificuldade, o seu maior desafio aí nesses 2 anos de EB? O que você enfrentou aí? De novo, que dica que você poderia dar para quem, de repente, está começando? O que você imagina aí que, né? Putz, isso aqui eu teria feito diferente, ou isso aqui eu apanhei um pouquinho mais? O que foi?
Então, nestes 3 anos de Employer Branding, fora da Deloitte e da Deloitte, eu acho que este ponto que eu mencionei agora é um dos mais difíceis e menos visíveis, ou seja... Eu acho que muitas vezes as pessoas acham que vão fazer alguma coisa direto e depois começam a perceber que nem vão fazer, ou porque nem têm autonomia, ou porque não é a área certa, enfim. Então, acho que a primeira dificuldade que se pode sentir é que se a pessoa acha que vai só decidir alguma coisa e executar, provavelmente não é verdade. Vai executar também, mas nós temos é que conseguir influenciar positivamente os outros e movê-los neste propósito. E talvez nem toda a gente tenha essa vontade, não é? De estar o tempo todo na arte da persuasão e da explicação. E de, não é? De explicar o porquê, o como, para onde. Não é? Então, eu acho que este é um grande fator desconhecido do Employer Branding, que é muito mais do que decidir e fazer, é consertar, é alinhar, é falar com toda a gente, é pôr toda a gente na mesma página, é motivar as pessoas. E portanto, alguém que não tenha boas competências neste tema deve investir também nesse tema, não é só perceber de recursos humanos ou de marketing, não é? O outro aspecto é aquele que eu referi no início, que falámos, que é se o nosso background, o nosso perfil for mais marketing, nós devemos tentar continuamente absorver temas de people, ler sobre liderança, né? Sobre learning, future of work. E se o nosso perfil for de people, nós devemos ir aos webinars e aos eventos de marketing e de redes sociais e dos CMOs e do MarTech. Não é? E portanto, temos de estar sempre nos dois lados. Acho que não devemos assumir que basta saber uma coisa ou outra. Temos que estar sempre a querer conhecer mais e a ler muito, todos os dias ler.
Concordo plenamente. A gente sempre fala para as pessoas, né, não serem rasas, aprofunde-se no EB, né? Exatamente, vai estudar um pouco mais de. Exatamente o que você falou, né? Vai estudar um pouco mais de marketing. Geralmente está dentro do RH, o RH não estudou marketing. São coisas diferentes, é super legal, divertido, né? Fazer, diga-se de passagem, né? Acho que esse é um ponto importante. O movimento, ao contrário, ele é menor, pelo menos aqui no Brasil, né? Das pessoas do marketing entrando em EB, mas a mesma coisa, exatamente, né? Vai estudar um pouco políticas, processos de RH, enfim, como você falou, alguns temas de cultura, liderança. E o que você falou, vira e mexe, me pede indicação. Cara, eu preciso contratar alguém de EB aqui na empresa. O que eu faço? Que tipo de perfil? A primeira coisa que eu falo é exatamente isso. Olha, pegue alguém que saiba se relacionar. Porque essa pessoa ela vai ter que saber transitar em diferentes áreas, né? Então, matou. Sim. A pau, como a gente diz aí, Joana. Foi exatamente isso que eu. Todas as dicas que eu dou para todas as empresas que me perguntam, né? De que perfil que eu contrato. Eu falo, olha, Tanto faz ser de marketing ou RH, né? De novo, a pessoa tem que
aprender os lados, né?
Oi?
Traz alguém das vendas, é. O vendedor, porque ele vai ter que vender e não é chefe de ninguém.
Exatamente, tem que pedir, tem que negociar com todo mundo. Ah, muito bom, Joana, muito bom. É, bom, então o nosso, né, primeiro quadro, digamos assim, as perguntas incríveis. Obrigado e super por compartilhar aí toda a sua experiência, toda a sua alegria aí, dá super para ver que também, assim como a gente, né, adoramos, amamos o que fazemos. E aí, vamos entrar no nosso famoso bate-bola. E se a Winnie estivesse aqui, ela falaria assim, ó, uhul, porque ela gosta muito do bate-bola e ela que geralmente conduz. Mas, na ausência da Winnie, eu vou aqui tocar esse bate-bola. Preparada?
Sim.
Bora lá. Uma dica de leitura.
Olha, eu não tenho uma dica de leitura.
Pode
eu vou
mais.
Dizer o que é que eu leio. Eu não consigo, atualmente, ler livros inteiros. Então, eu leio... leituras rápidas de internet e de estudos. Primeiro, estudos da Deloitte, claro que sim, não é? Porque são muito bons e efetivamente ajudam-nos muito no tema do employer branding. Tem lá muita informação interessante nos estudos do Human Capital, os estudos da geração Millennials e geração Z. E a seguir aos da Deloitte, gosto muito de ler todos os estudos e posts do Josh Bershon. E também leio muito o post de Jacob Morgan. Pronto, acho que são algumas das minhas referências. E, aliás, eu assim até já estou a dizer aquilo que eu leio e aquilo que eu sigo. Não é?
Não, ótimas dicas, sem dúvida alguma. Quem não conhece, de novo, volta aí 20 segundinhos e ouça de novo aí as dicas da Joana, que são super importantes, são referências mundiais aí em alguns dos temas que impactam as experiências de trabalho, né, dentro e fora da organização. Pensando em pessoa que te inspira, além das que você comentou, enfim, sim, quem mais você segue, quem mais você acha incrível?
Olha, além do Jacob, do Josh, há mais pessoas, mas há uma que é sempre muito óbvia, não é? Que é o Simon Sinek. Acho que ele é incrível na maneira como ele passa a mensagem, não é? Sobre a experiência de trabalho e aquilo que as pessoas esperam e a arte da liderança, não é?
Exatamente, incrível, ótima referência também para vários, de novo, temas aí dentro de cultura, gerações, enfim, ele fala muito bem, né? Fala fácil. Quem não conhece também fica a dica aí para procurar alguns, enfim, alguns vídeos e tal, super vale a pena. É, pensando agora, empresa que você tem como referência, pode ser a Deloitte, pode ser além da Deloitte também, não tem problema, ninguém vai ficar chateado com
a
você.
A Deloitte está sempre no meu coração e trabalho com a Deloitte o tempo todo e obviamente que é uma referência e esse também foi um dos motivos que eu quis trabalhar em employer branding da Deloitte. Mas para dar um exemplo também fora da Deloitte, apesar de eu não conhecer bem de perto a realidade, acho que para employer branding, uma marca que tem sempre uma ótima comunicação, muito gira, é Salesforce. Muito gosto gira, também. É muito engraçada. Gira, esqueço-me que não existe. Muito engraçada. É Salesforce.
Não, gosto também. Eles têm um approach para negócio, enfim, né? Eles têm...
Sim. Eu estou a falar da Salesforce, porque a Salesforce é uma marca business to business, ou seja, não é aquela marca que toda a gente, né, usa no computador ou no telemóvel celular, né? Então, eu acho que é incrível o trabalho que eles fazem em employer branding, sendo uma marca B2B que as pessoas, algumas, não conhecem.
Exato, é incrível. Gosto deles também, tem alguns amigos aqui no Brasil que trabalham lá, e super gosto, super apaixonado com a empresa. Até um irmão que fez outro irmão trabalhar, sabe aquela coisa de embaixador, de
referências.
Exato. Então isso é importante, sabe? Isso é bem legal. Mas eu gosto bastante, também conheço um pouquinho. Tem umas outras histórias aqui no Brasil, mas offline eu te conto aqui, né, das histórias do Salesforce no Brasil. Quem é daqui vai lembrar das histórias. É uma festa de final de ano, tem uns 4 ou 5 anos por aí. Já eu te conto essa história. Vamos lá, para a gente acabar aqui. Momento EVP, né? Ou seja, por que, que alguém deveria trabalhar na Deloitte aí com você, Joana, no seu time, ou ser consultor ou na área de tecnologia? Momento de você brilhar, EVP na ponta da língua, quero ver.
Eu não vou dizer o EVP todo, porque ele é um pouco mais longo e você pediu uma palavra ou uma frase curta. Então eu vou dizer que o que é mais consensual para todos nós que trabalhamos na Deloitte é desafio, desenvolvimento e crescimento, porque é tudo muito acelerado. E é impossível repetir um trabalho, é impossível sentir estagnação, não senti que não se aprende. Nós estamos constantemente a aprender e a ser-nos dadas novas responsabilidades e com mais complexidade, e isso é muito aliciante para a motivação e descoberta do nosso potencial.
Incrível, incrível. Depois deixa, quando você, no finalzinho, deixa onde as pessoas buscam mais informação da Deloitte, depois você não deixe, né, de fazer sua propaganda aqui, seu employer brand aqui com quem estiver vendo a gente. Bom, Joana, quem quiser conhecer mais da Joana, quem quiser conhecer mais da Deloitte, onde as pessoas podem achar mais informações, quais são os canais oficiais, enfim, conta para a gente.
Então, sobre a Deloitte, podem encontrar nas redes sociais Deloitte Portugal, no LinkedIn, Facebook e Instagram. E sobre mim também podem encontrar no LinkedIn e no Twitter e Instagram.
Muito bom, muito bom. Joana, muitíssimo obrigado. Enfim, bate-papo maravilhoso. Suzy e Winnie, infelizmente vocês perderam essa, depois vocês só vão ouvir e assistir aqui o nosso papo. E um beijão para você, para todo mundo aí em Portugal. Né, João, foi um prazer. Que você seja a primeira de muitas, né, dessa expansão internacional da Employer Branding Brasil. Já vamos até mudar de nome, porque a gente participa de evento, né, a gente já participou de 3 eventos mundiais, a gente tem, enfim, novidades em breve mais aí, pensando aí no mundo. Estamos cada vez mais apoiando, né, globalmente aí o segmento de Employer Branding. A gente fica muito feliz com, né, com tudo que a gente vem conquistando. E, de novo, legal ter amigos, né, do outro lado do mundo, como você aí está em Portugal. E, enfim, muitíssimo obrigado mais uma vez aí pela sua participação com a gente.
Obrigada, Caio, Winnie e Suzy. Obrigada a todos pela atenção.
E este foi mais um EBBcast, um dos 15 maiores podcasts de carreira do Brasil. E em breve também lá em Portugal. Um beijo, um abraço e até a próxima. Obrigado, pessoal.
Você ouviu o EBBcast? Para ouvir este e outros episódios, estamos disponíveis em todas as plataformas digitais. E não se esqueça de nos seguir no LinkedIn e Instagram. É só procurar Employer Branding Brasil. Esse episódio foi produzido e oferecido pelo Kenobi, o maior software de recrutamento e seleção do Brasil.